Manifestações causam bloqueio e trânsito lento em 8 rodovias do Rio Grande do Sul.
Após vitória, Lula começa articulações para a montagem do futuro governo.
Reeleito governador Eduardo Leite promete gestão aberta ao diálogo.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito bom dia, agora são 8 horas, 1 minuto.
Chove fraco em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus na capital.
Manifestações causam bloqueio e trânsito lento em 8 rodovias do Rio Grande do Sul. O repórter Leandro Rodrigues tem as informações.
Há ainda pontos com bloqueios em razão de manifestação de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Nas BRs 285 em Juí, 470 em Garibaldi, 158 em Panambi, 153 em Erechim, 116 em Vacaria e BR 285 em troncamento com a RS 344, onde apenas o fluxo de veículos de passeio e veículos de emergência é permitido. Às 9 da manhã, manifestantes devem permitir a circulação total de veículos. RS 122 tem dois pontos com manifestação e retenção, um em Flores da Cunha, cerca de 15 manifestantes, e outro em Caxias do Sul, entrada do bairro Forqueta, cerca de 100 pessoas, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar. RS 463, em Tapejara, tem também movimento de manifestantes, com liberação em média a cada 15 ou 20 minutos. A BR 101, em Santa Catarina, tem pelo menos 4 pontos de bloqueio total, em Imbituba, Tubarão, Içara, Maracajá e Santa Rosa do Sul, próximo de Sombrio. A BR 163 em Mato Grosso também tem pontos com bloqueios por manifestantes em Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Fluxo na chegada à capital apertando na Castelo Branco e na BR 116 nas proximidades da estação Anchieta do Transurb. Não há acidentes em atendimento agora na capital.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 12 em Santa Maria, 13 em Pelotas e 12 em Rio Grande. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
Tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva e temperaturas baixas pelo estado do Rio Grande do Sul. Faz frio junto com a chuva e esse frio está espalhado, assim como a chuva, pelo estado. A expectativa toda é que para amanhã a chuva cesse na maior parte do estado e o frio aumente. Ainda aqui em Porto Alegre, no leste do estado, teremos alguma chuva. Nas outras regiões, a terça-feira já terá tempo seco.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Logo depois da meia-noite, com 100% das urnas apuradas, foram conhecidos os números finais do segundo turno da eleição. Ao todo, 124.252.796 brasileiros foram às urnas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terminou a apuração com 50,9% dos votos válidos, ou seja, 60.345.999 votos. Ele se torna o presidente mais votado da história. Jair Bolsonaro obteve 58.206.354 votos, o que representa 49,1%. Nulos somam 3,16% e brancos 1,43%. A abstenção ficou em 20,58%, ou seja, cerca de 32 milhões de eleitores não compareceram.
Após a vitória, o presidente eleito agora inicia as articulações para a montagem do futuro governo. O repórter Eduardo Matos atualiza as informações.
Terminou próximo da meia-noite o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na Avenida Paulista, onde milhares de apoiadores faziam festa. Em cima de um caminhão de som, disse que a vitória é de todos que amam a democracia e querem um país mais justo. Falou durante 25 minutos num discurso mais inflamado do que o pronunciamento que fez horas antes num hotel após confirmado como vencedor do pleito. O petista anunciou a criação de dois ministérios. Primeiro falou sobre o Ministério dos Povos Originários, se referindo a dar uma atenção especial aos indígenas, o que ele já havia dito durante a campanha, mas confirmou no discurso, é a recriação do Ministério da Cultura, que durante o governo de Jair Bolsonaro foi transformado em Secretaria Especial. Começam agora as articulações para a formação do governo. Alguns nomes já começam a ser cogitados, como da senadora Simone Tebet, do MDB, da deputada federal Marina Silva, da Rede, e de Fernando Haddad, que perdeu a eleição para o governo de São Paulo, além dos três principais coordenadores da campanha, Rui Falcão, Aloísio Mercadante e Edinho Silva. Lula disse estar preocupado se Jair Bolsonaro vai permitir que haja uma transição de governo para que ele possa conhecer como receberá o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023.
Milhares de apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se concentraram na Rua da República, no bairro Cidade Baixa, na noite desse domingo, para festejar o resultado das eleições. A movimentação se dispersou antes da 1h30 da manhã. Em São Paulo, o ato foi na Avenida Paulista, onde Lula discursou para milhares de apoiadores que se reuniam em frente ao MASP.
Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil.
O melhor desempenho de Lula no segundo turno foi no Piauí, onde o presidente eleito atingiu 76,86% dos votos. Já a melhor performance de Jair Bolsonaro foi em Roraima, onde alcançou 76%. Na região sul, Bolsonaro voltou a vencer nos três estados, sendo que a margem maior foi em Santa Catarina, onde obteve 69,27%. O Amapá foi o único estado brasileiro que teve troca na liderança entre o primeiro e o segundo turno. Se em 2 de outubro Lula venceu com 45%, dessa vez os amapaenses escolheram Bolsonaro com 51%.
Ainda nesta edição, Receita Federal paga hoje lote residual da restituição do imposto de renda.
Após derrota, Bolsonaro não atende aliados e segue em silêncio após o resultado das urnas.
A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
Eduardo Leite foi reeleito governador do Rio Grande do Sul com pouco mais de 57% dos votos. Durante o discurso de comemoração ao lado de apoiadores, o governador eleito reconheceu que boa parte dos seus eleitores divergem politicamente. Ele prometeu se esforçar ainda mais no segundo mandato.
Eu queria que vocês pudessem entrar no meu coração para tentar traduzir a vocês o que eu sinto nesse momento. Muito, 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 muito obrigado pelo carinho, pela dedicação. Como eu disse ali dentro, suei muito para ganhar a eleição, suei muito agora para fazer a coletiva, sigo suando aqui, mas não é nem um pouco comparável ao que eu vou suar a camiseta nos próximos 4 anos como governador desse estado.
12 governadores foram eleitos neste domingo. Além de Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, os outros estados foram Santa Catarina, com a vitória de Jorginho Melo, do PL. Em São Paulo, venceu Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Sergipe será governado por Fábio Mitidieri, do PSD. Em Rondônia, vitória do coronel Marcos Rocha, do União Brasil. Raquel Lira, do PSDB, será a primeira mulher a governar Pernambuco. A Paraíba vai seguir com o comando de João Azevedo, do PSB. No Mato Grosso do Sul, será a vez de Eduardo Riedel, do PSDB. Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Na Bahia, quem vai assumir é Jerônimo Rodrigues, do PT. Wilson Lima, do União Brasil, venceu no Amazonas. E Alagoas terá Paulo Dantas, do MDB, como governador.
As três cidades gaúchas que tinham eleição suplementar nesse domingo elegeram os prefeitos que vão seguir o mandato até 2024. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, foi eleito Christian Wazen Rosa, do MDB, com 51,4% dos votos válidos. Em Cerro Grande, na região norte, o vencedor foi Álvaro De Carli, do PP, com 57,53%. Em Entre Rios do Sul, no noroeste, o resultado foi a aclamação da chapa única de Irson Milani, do PT. Agora em Porto Alegre, 8 horas 10 minutos, temperatura de 16 graus.
A Receita Federal paga hoje o lote residual de outubro da restituição do imposto de renda. São 471.400 contribuintes que haviam caído na malha fina, mas que regularizaram as pendências e vão receber os valores. No total, serão pagos 800 milhões de reais. Em instantes, líderes mundiais parabenizam Lula pela vitória nas eleições.
Aliados do presidente Jair Bolsonaro não conseguem falar com o presidente desde a definição da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição. Ao G1, pessoas próximas de Bolsonaro disseram que tentaram falar com o presidente, mas foram informados de que ele foi dormir depois de saber do resultado das urnas. O presidente não se pronunciou após o resultado ser oficializado. Às 7 horas e 57 minutos da noite passada, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição de Lula, quando havia 98% das urnas apuradas.
Líderes mundiais parabenizaram o presidente eleito Lula pela vitória nas eleições. O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, destacou que as eleições brasileiras foram livres, justas e confiáveis e que espera seguir a cooperação entre os países nos próximos meses e anos. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que a vitória de Lula abre um novo tempo para a história da América Latina. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que é um novo capítulo da história do Brasil e que juntos vão unir forças para enfrentar os desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre os países. Presidentes do Canadá, Chile, México, Portugal, Bolívia, Uruguai, Peru, Espanha, entre outros, se manifestaram.
Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.